fim de ano é tempo de avaliar o ano que passou. E como foi o ano de 2022 para a construção civil, um dos setores mais importantes da economia? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, José Carlos Martins, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos escutam, nos assistem aqui na CBN Maringá. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E realmente isso é verdade. Termina um ano, daqui a pouco começa outro, é hora da gente fazer uma reflexão e pensar o que vem pela frente, né, Luciana?
É. E como é que foi o ano de 2022 para a construção civil?
O ano de 2022 foi muito bom, né? Nós ainda trazemos os reflexos, principalmente no mercado imobiliário, das boas vendas que nós tivemos 2020, 2021, no comecinho de 2022, né, que as pessoas, apesar do tamanho da tragédia que foi, que está sendo a Covid, mas as pessoas ao ficarem em casa viram a importância de um lar, viram a importância da sua casa estar do tamanho adequado, bem reformada, bem, vamos dizer, agradável para viver com a sua família.
Uhum. Bom, e o senhor tem números de como o ano foi, esse ano foi para a construção civil?
Esse ano, o PIB da construção civil deve crescer 7%. Se nós juntarmos 2021 e 2022, isso dá 17,7%. Ou seja, é um crescimento expressivo numa economia aí que insiste em patinar. O nosso setor realmente, ele deu uma decolada nesses dois anos.
Como o senhor disse, na pandemia as pessoas começaram a valorizar mais a sua própria casa, né, o seu lar, o seu espaço e a procura de imóveis que tivessem essa valorização, né, esse espaço, esse ambiente. Mas também nós noticiamos muitas vezes a falta de matéria-prima durante a pandemia. Como é que está essa situação?
Na verdade, iniciou com a pandemia, porque a oferta de produtos foi reduzida drasticamente e como a gente voltou muito forte, nunca a oferta conseguiu alcançar a demanda. Ultimamente nós, sim, estamos tendo já uma regularidade de fornecimento, uma redução da velocidade de crescimento da inflação. Não é que os preços estejam reduzindo, ao invés de você ter 20%, você tem 8%, 9%. Mas essa estabilidade ocorre num patamar muito elevado, o que ainda distancia o preço do imóvel, muitas vezes, com relação à capacidade de compra das famílias.
Quais são os imóveis que estão sendo mais produzidos nesse período e por quê?
A gente teve, exatamente por causa desse problema do aumento excessivo dos custos, que naturalmente acaba se refletindo nos preços, a gente acabou tendo com que as faixas de renda mais baixas tivessem um prejuízo maior, porque elas não têm muito para onde escapar. Se você está comprando um apartamento de 200 metros, você pode comprar um apartamento de 180, no bairro não exatamente que você gostaria, mas você acaba administrando essa necessidade. Acontece que quem já está no limite de capacidade de compra, no limite de tamanho, no limite de localização que ele consegue comprar, qualquer aumento acima da capacidade, do salário dele, essa pessoa fica sem poder de compra. Então, as classes mais baixas foram as mais afetadas. O que nós vemos hoje é que o ticket médio aumentou. Como eu digo isso? Os valores, a soma das vendas, elas aumentaram significativamente nesse ano. No entanto, a quantidade de unidades acabaram sendo um pouco reduzidas. Então, você naturalmente percebe que os imóveis de classe média, média alta, alta renda, foram os que puxaram esse crescimento nesse ano. Uhum.
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil já entrou em contato com a equipe de transição do governo eleito?
Nós já estivemos com 4 dos grupos de transição. Nós já estivemos com o grupo que cuida de cidades e habitações, nós estivemos com o grupo de infraestrutura, estivemos com o grupo da indústria e tivemos com o grupo de emprego, aquele que está desenhando o propósito de emprego. Levamos uma série de propostas, todas elas lastradas no crescimento do setor. porque sente-se que o apetite desse governo eleito exatamente está muito forte com relação à construção civil. Então é isso que nós buscamos, levar sugestões, propostas e destravamentos para que a nossa atividade possa prosperar.
O senhor pode dar algum exemplo dessas propostas?
Por exemplo, um dos maiores problemas que a gente tem em habitação de interesse social chama-se renda informal. A renda informal ela é duplamente penalizada. Primeiro, que ela é uma renda menor, e segundo, que o comprometimento de renda de uma família com renda informal ele é inferior. E ao ser inferior, ela acaba comprando menos. Isso afasta as pessoas. Então nós temos há um bom tempo já a ideia, um desenho de um fundo garantidor para rendas menores e que trabalhem com renda informal. Então isso foi uma das propostas. Levamos na parte de infraestrutura também algumas propostas ligadas a concessões com baixo investimento. Levamos propostas ligadas a um mercado secundário de imóveis. Enfim, a parte de saneamento, algumas melhorias em termos para que principalmente as empresas menores possam operar também nesse mercado, porque a gente viu hoje uma coisa, Luciana, que é importante. Hoje a situação que o Brasil vive é assim: você tem grandes concessões feitas. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo que é bem evidente: a Dutra e a Rio Santos estão no mesmo pacote. Aquilo lá é uma concessão de 30 bilhões de reais de investimento, é uma mega concessão. Isso você tem ferrovia, tem aeroporto, tem coisas desse tamanho. E depois você tem a emenda parlamentar, que é aquela que faz a praça, aquela que faz uma coisa qualquer, mais pontual. Este miolo, que é onde que o setor público deveria ter a trabalhar, isso caiu muito, muito, muito nos últimos anos. Então a gente tem uma carência enorme do investimento da estrada vicinal, que nem a gente brinca. A estrada que chega na Dutra, ninguém está dando bola. Então você só está fazendo a Dutra. O que adianta só a Dutra? E exatamente onde o cidadão vive, onde o cidadão sente os efeitos. Então, a nossa proposta é que se atue mais, com mais vigor em cima exatamente desse, por isso que a gente chama de baixo investimento.
E qual é a expectativa do setor?
Nós pensamos para o ano que vem, não contando com nada de novo, é um crescimento de 2,5% e um acréscimo na faixa de 80 mil novos trabalhadores.
80 mil novos trabalhadores?
80 mil para o ano 2023.
E como
a gente pensa? Uhum. Se acontecer, por exemplo, tá sendo colocado que nessa PEC aí, depois na lei do orçamento, vai ter 9 bilhões e meio a mais para casas do FAR, que o DENIT recebeu mais 14 bilhões. Se isso aí for já contratado e iniciar em 2023, você vai ter, inclusive, um acréscimo desses percentuais.
Como é que está a questão de mão de obra no setor da construção civil?
A questão da mão de obra, quem sabe, seja o fator mais sério que a gente tem hoje. Ela já está faltando, principalmente naquelas pessoas que precisam de uma capacitação maior. É indiscutível, é inevitável que a construção civil tenha que passar por uma remodelagem dela, onde você invista mais em capacitação, onde você invista mais em tecnologia, onde você industrialize o processo, onde as preocupações com sustentabilidade estejam assim como o ponto zero de qualquer atividade que você vai fazer, porque só assim a gente vai poder ocupar os espaços que nós deveríamos estar ocupando com participação de PIB, participação da economia, que ainda no Brasil é muito baixo perante outros países.
Mas nos últimos anos a construção civil avançou bastante em termos de tecnologia, não?
Avançamos bastante, 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 não tenha dúvida nenhuma. Porque a tecnologia, a capacitação, a inovação, ela tem que vir ligada à continuidade dos empreendimentos. Porque você não paga uma grua, você não paga uma tecnologia nova em uma obra somente. Você precisa ter continuidade para diluir ela ao longo do tempo. Então, quando a gente consegue ter uma continuidade, ela vem naturalmente essas coisas. Então, tanto é que o ponto básico que a gente levou ao novo governo é a garantia de continuidade do fluxo de recursos. Isso para nós é questão existencial mesmo. Para nós continuarmos existindo, nós temos que ter essa garantia.
e desse primeiro contato com a equipe de transição, o que, que vocês sentiram? O que, que vocês acreditam que vai acontecer? Que vai ser atendido? O setor vai ser atendido?
Olha, é emblemático que o novo presidente eleito, no dia da eleição, o primeiro pronunciamento, ele já cite Minha Casa Minha Vida. O vice-presidente, que coordena o grupo de transição, insiste nisso. Ele esteve conosco no nosso evento semana passada, Conto Nacional da Construção, e reiterou esses pontos lá. O que a gente percebe é que esse governo está com um apetite muito grande de investir na construção civil. Esperamos que isso se materialize.
Uhum, tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a você, Luciana, e a todos os ouvintes aqui da CBN.
Nós conversamos com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, que nos fez um balanço do ano de 2022 no setor e também a expectativa para 2023.